todos presentes. 20ª reunião pública ordinária, 25 de junho de 2018. Declaro aberta a 20ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 19ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Entrega de moções aprovadas. Moção de aplauso. Secretária Municipal de Saúde, senhora Verônica da Cunha Bordonal. Proponente, Rafael Cândido Aquino. Por favor, Verônica. Sim, claro. Por favor, Verônica.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de desejar um feliz aniversário, Diego. Hoje é uma data especial para você e também para mim, que é com muito orgulho que eu recebo essa moção de aplausos em nome da minha equipe, porque, conforme o Rafael disse, essa moção de aplausos é devida ao município de Bicas ter se destacado na região, uma região de 37 municípios, onde o município de Bicas foi elencado em prol das metas cumpridas com 92%, ficando em primeiro lugar, em destaque, em relação aos outros 37 municípios. Isso não é mérito meu, é mérito da minha equipe, da Jaqueline, Marli, entre outros colaboradores da Secretaria de Saúde. Somos uma parceria como um corpo humano, né? Ou seja, um braço sozinho não faz nada, mas um braço compondo um corpo, ele é essencial, é uma peça fundamental. Então, queria agradecer a todos, agradecer ao Rafael pela confiança, agradecer a Deus, ao prefeito Honório pela oportunidade e, principalmente, à minha equipe. Muito obrigada a todos. Boa noite.
Obrigado, Verônica. Parabéns. Discussão e votação da ata da audiência pública de apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2018. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, diretores da Saúde, da Paz da Saúde, nobre secretária de Educação, dona Sônia, e nobre secretária de Saúde, Verônica. Bom, tenho quatro expedientes aqui, senhor presidente. O primeiro aqui é um ofício do nobre secretário Luiz Fernando Passos de Souza, dizendo o seguinte: prezados senhores vereadores, em atendimento à solicitação feita pela senhora secretária de Educação, venho por meio deste informá-los as questões referentes às obras de execução direta do município, assim como aquisição de materiais de construção e manutenção completa da frota de veículos municipais, correm sob a integral e completa responsabilidade dessa Secretaria de Obras. Dessa forma, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Em 19 de junho de 2018, senhor secretário de Obras, Luiz Fernando Passos de Souza. Próximo expediente aqui, senhor presidente, é um ofício do gabinete do deputado estadual do PR, missionário Márcio Santiago. Aqui ele fala: senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos e conforme solicitado, venho por meio deste encaminhar a resposta enviada por ofício pelo Ministério dos Transportes. Aí o ofício é o seguinte, aquele ofício que nós encaminhamos sobre o melhoramento da BR-267 que liga Juiz de Fora a Bicas, que é um projeto criado que prevê implantação de acostamentos ao longo de todo o segmento rodoviário, prevê implantação de terceiras faixas e revitaliza todos os acessos e municípios existentes, além, claro, de restaurar toda a pista de rolamento existente. Acreditamos que o referido projeto atende à demanda e existência da rodovia e, caso contrário, proporcionará maior segurança do conforme dos usuários da BR-267, que liga de Juiz de Fora a Leopoldina. Aí aqui está o ofício. O terceiro expediente, senhor presidente, é um convite da Escola Reto Júnior, Coronel Reto Júnior, para a quadrilha, que acontecerá no dia 29 de junho de 2018, às 18 horas. Acontecerá na quadra do colégio. Aí estão todos convidados. E o quarto e último expediente, também um convite da festa junina, da Escola Municipal Coronel José Joaquim José de Souza, que acontecerá no dia 7 de julho de 2018, a partir das 18 horas. Também acontecerá na quadra do colégio. Sintam todos convidados. São só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Alguém? Não. Vereador Diego, com a palavra.
Bom, senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, encaminho o seguinte ofício. Senhor secretário, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em atenção ao acordado na reunião dessa solicitada por Vossa Senhoria, no prazo de 15 dias contado do recebimento desse ofício, envia a essa comissão um relatório indicando todas as intervenções que a Secretaria Municipal de Obras realizou nas escolas e demais edifícios utilizados pela educação. Peço que o relatório seja sucinto e indique a natureza das intervenções, que seja construção, reparo, manutenção e etc. E em qual rede? Exemplo, elétrica, hidráulica, física e etc. A data de início e a data do término e os materiais empregados. Respeitosamente, Diego Bordonol Gonzi, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo. Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Parabéns mais uma vez, Verônica. Extensivo a toda a equipe da saúde, que vem desempenhando um excelente trabalho. Senhor presidente, temos aqui projeto de lei número 32/2018, que altera a lei municipal número 1816/2017, que dispõe sobre a reestruturação e do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal. Na mensagem, ao projeto, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso projeto de lei que altera a lei municipal 1816, que dispõe sobre a reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e da outras providências. Considerando o mérito indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo vem ao encontro das diretrizes administrativas, tal projeto vem agora à apreciação desta colenda casa. Cumpre registrar que tal iniciativa se deu em razão da existência de inquérito civil, tal número do inquérito aqui, no qual há questionamento a respeito da de inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, na condição de matriz, com a natureza de fundo público, Código 120-1, nos termos dos artigos 1º e 2º da Instrução da Receita Federal do Brasil, 1143 de 2011, com o CNPJ diverso do município. Tal situação apresentada pelo Ministério Público restará sem solução caso não haja alteração da lei vigente que prevê que o CNPJ do FIA deve ser o mesmo do município. Registre-se ainda a necessidade de adequação da competência para o gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a designação precisa do responsável, tendo em vista a imprescindibilidade de demonstração da legislação municipal junto à Receita Federal a fim de atender aos requisitos daquela instituição. Assim, a finalidade deste projeto será de proporcionar efetividade à medida legislativa em vigor para promover de fato o benefício da lei a quem de direito. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei e ainda por considerar oportuna e convincente a proposição apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Só esse projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Ninguém inscrito na tribuna. Vamos para a entrada de proposições, os projetos. Sem projetos, indicações... Com a palavra, vereador Tanauza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 127/2018. Vereador Luiz Paulo Rossi. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que faça a repintura das vagas para deficientes e idosos e coloque placas indicativas. Justificativa. Faço essa solicitação por perceber que em diversos pontos a pintura está desgastada. Acredito que a colocação de placas não só reforça a sinalização, como também dura mais do que a pintura. Contando com o apoio dos pares, em 25 de junho de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 128 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que construa um calçamento na parte de baixo da Avenida Governador Valadares. Justificativo. O trecho em comento é todo de terra batida e, por conta disso, muita entulha jogada nessa calçada. A pavimentação dela permitirá o trecho que seja utilizado para a realização de atividades esportivas, como caminhadas e corrida, contando com o apoio dos pares, em 25 de junho de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Sem requerimentos, sem moções, assuntos urgentes. Vereador Louro, com a palavra.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Secretária Verônica, parabéns pela moção recebida. Senhor presidente, eu só quero informar a todos os presentes, né, para quem tem vindo mais frequentemente ou acompanhado as reuniões pelo rádio ou pela internet, sobre o assunto que foi levantado aqui, a gente tem debatido, né, para as pessoas não acharem que a gente não tem discutido isso, sobre a questão do tratamento de esgoto na cidade. Na semana passada, a gente esteve, eu, o vereador Rafael também esteve, no Congresso Mineiro de Municípios, onde eu pude assistir lá três palestras tratando deste assunto especificamente. E até comentei com os colegas hoje na reunião antes desta ordinária, que achei que sairia de lá mais convicto do que eu poderia pensar a respeito desse assunto, e na verdade saí mais confuso. Por que eu estou dizendo isso? porque são várias opiniões divergentes sobre o caso. É, assisti uma palestra do pessoal do Conselho Federal de Administração, onde o palestrante mostrou um estudo que está sendo feito pelo CFA, e é um estudo que pode ser acessado por todos nós pela internet, a respeito da situação do tratamento de esgoto, coleta e tratamento em todo o país. Eles fizeram um levantamento geral sobre isso. Na opinião do palestrante, né, do CFA, ele disse que acha que seria melhor que o município assumisse esse serviço, mesmo que, se num determinado tempo, chegasse à conclusão de que não era viável, ele poderia depois, posteriormente, fazer essa concessão, que é a intenção agora do Executivo. Inclusive, esqueci de comentar com os senhores, na discussão com ele, ele disse o seguinte, que o Estado do Mato Grosso, deu esse exemplo, o Estado do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não lembro qual dos dois, num desses estados, o governador acabou com a empresa de tratamento de água e coleta de esgoto. Tratamento de água e esgoto não tem mais empresa estadual num desses dois estados. A responsabilidade foi toda passada aos municípios, que, segundo ele, estão tendo índices muito bons na questão do tratamento, tanto da água quanto da questão do esgoto, e tudo por iniciativa dos próprios municípios. Então, essa discussão eu acho que a gente tem que fazer ela com muita calma, né, muita ponderação. Vou sugerir aos colegas que a gente traga também a técnica da FUNASA aqui, doutor Edicleusa, que também deu uma palestra muito interessante, onde mostrou ao final da palestra dela diversas linhas de crédito para fazer esse tipo de serviço no município. Inclusive citou um município, que eu não me lembro o nome exatamente, mas que é Santo Antônio ou São Sebastião do Monte Alto, onde eles estão fazendo uma obra lá de R$24 milhões, financiado pela FUNASA, e o município vai, ele próprio, conduzir a questão de tratamento de esgoto e água, nos moldes que a Cesama faz em Juiz de Fora, que é uma empresa pública municipal. Então, assim, fica a sugestão que a gente traga a doutora Edicleusa aqui para discutir isso. Como eu falei, várias linhas de financiamento, o governo japonês financia, a União Europeia financia, Dinamarca financia, bancos internacionais, bancos alemães, a maioria deles, inclusive, a fundo perdido. Né? Financia o serviço sem cobrar um tostão do município. Obviamente, que a Denise questionou isso já comigo, que você precisa de técnicos muito competentes para montar o projeto em si, mas acho que é uma coisa que a gente precisava discutir e estudar. Né? De qualquer forma, fica aqui essas informações para vocês, e essa discussão acho que a gente precisa intensificar ela agora nas próximas semanas, e vai ficar aí, senhor presidente, Thiago, porque o projeto votou, né, para a presidência, fica essa sugestão de que se convide o doutor Edicleusa para vir aqui, alguém do Conselho Federal de Administração, se fosse o caso, né, porque eles estão lidando no dia a dia com essa questão do tratamento de esgoto em todo o país, né, acompanhando como é que isso está se desenrolando, e obviamente que a gente precisa também procurar saídas para a questão que foi colocada das multas que o município já estão sendo aplicadas ao município. Acho que isso também deveria ser conversado. O vereador Rafael sugeriu que a gente entrasse em contato com o Ministério Público para ver se a gente ou propunha que o Ministério Público fizesse um termo de ajustamento de conduta ou um outro instrumento qualquer, para a gente pelo menos cessar essa punição por enquanto, para que a gente possa discutir isso com calma, sem atropelo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Louro. Sim. Vereador Rafael, com a palavra, claro.
Também no mesmo assunto, como o Louro disse, eu tive a satisfação de estar no 35º Congresso Mineiro de Municípios, foi muito proveitoso, né? Não só calhou esse debate que nós vamos entrar, né? É importantíssimo para o município, e tem diversos temas lá, trouxe uma sacola lotada de panfletos, de manuais, né? Vários projetos de várias cidades, né? Exemplos como monitoramento, uma cidade lá, uma empresa, são várias empresas propondo, né? Então já trouxe alguns encartes, até com valores, para a gente discutir a questão do monitoramento em Bicas. Várias situações, muito a questão de asfalto, municípios que se reúnem para poder consorciar, né? Fazer uma fábrica de asfalto. Tem várias experiências produtivas, foram várias palestras, né? E calhou de nós conseguirmos acompanhar algumas dessas palestras. Eu também estive numa outra palestra sobre o saneamento básico e, por incrível que pareça, acabei de receber aqui, Loura, eu conversei também com uma pessoa lá, ele me mandou aqui sistema web para elaboração e gerenciamento de planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos. É, inclusive, disponibilizando aqui a profissional para vir no município, falei que nós vamos ter uma audiência pública, né? Trazer pessoas realmente que tenham experiência, que tenham conhecimento técnico para debater, porque realmente são várias normas a respeito do assunto, né? Muitos estudos devem ser feitos. O que eu estou achando meio complicado realmente é muito pouco prazo. Coloquei para os vereadores, até entendo a situação da administração que está sendo pressionada pelo Ministério Público, e isso não é só em Bicas, é no Brasil no geral, né? Então a tendência das administrações, dos municípios, tentar resolver de uma forma rápida, né? No caso com a Copasa, mas a gente tem que fazer uma série de debates realmente. Existem até mesmo a estação de tratamento. Existem vários tipos de estação a serem construídas, né? Então, depende desse levantamento para ver. Na palestra que eu participei, mostraram várias fotos de alguns municípios que fizeram rápido essa estação de tratamento e não atendeu o município, e acabaram ficando lá abandonadas. Investimento que foi realizado e desperdiçado, né? Então, realmente tem que ser feito esse debate. Me preocupo, sim, com a condição do município quanto ao Ministério Público, por isso que sugeri de nós colocarmos à parte a promotora do município, né, o Ministério Público Estadual, para poder, pelo menos, se inteirar e ver que o município, a Câmara, está discutindo, né? Eu acho que, pelo menos nesse aspecto, se o Ministério Público ele está cobrando, porque existe, até Bicas já foi aprovado, nós aprovamos o plano de saneamento básico, que prevê algumas ações a longo prazo, algumas a curto prazo que ainda não foram cumpridas, né, que já eram para ter sido cumpridas. Então, é realmente um estudo que vai impactar na vida dos biquenses, né, no município por muitos anos, a melhoria dessas condições, mas a gente tem que realmente ver todos os aspectos. Tem aquela NBR, né? Eles orientaram que pode ser seguido pela NBR algumas normas para fazer, né, essa discussão e a concessão, se for o caso, se o município vai abrigar isso, mas realmente merece uma discussão mais ampla, né? Mas só dizer a todos os vereadores que também trouxe alguns contatos para a gente poder fazer um debate bem técnico, né, bem para elucidar bastante. Afinal de contas, nós vamos decidir aqui, nós vamos votar e temos que estar bem certos tecnicamente, de forma consciente, aberta à população, né?
Obrigado, vereador. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Tenho dois assuntos, rapidinho, senhor presidente. Primeiro assunto, eu gostaria de parabenizar a secretária Verônica pelo belo trabalho que vem desempenhando na saúde e através muito da transparência. Até hoje eu não vi uma secretaria fazer um impresso assim, ó, para mostrar para todos nós. Então, fica aqui meus parabéns, não só para você, mas como também toda a sua equipe, porque como você falou, não existe só um corpo, tem que ter uns braços fortes. E a sua equipe está de parabéns que continue desempenhando esse ótimo trabalho que está sendo. E o segundo assunto, o nobre vereador líder de governo, para que deixe registrado em ata, leve ao executivo, porque em conversa, eu, o vereador Tanaúza e o vereador Isaías, a respeito dos motoristas daqueles ônibus grandes, ia ser feito um estudo de uma viabilidade, e isso, de começar a fazer o treinamento dos motoristas mesmo concursado. Porque os motoristas ficam me perguntando, entendeu? E aí, como é que eles vão continuar? Não vão? Estão de forma errada? Não, até agora nenhum. Bom, eu até agora não estou sabendo. Aí gostaria que você levasse ao executivo para poder dar uma explicação aos concursados, tá? É só isso, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Então, eu tenho três assuntos aqui. Segunda-feira está marcado uma reunião com a Copasa e representante da prefeitura, tá? Às 14 horas. Tá bom? Todos os vereadores, representantes da prefeitura e o pessoal da Copasa aqui, então, 14 horas aqui na Câmara. A segunda coisa, a gente tem que nomear a comissão especial para análise do veto do Executivo ao projeto de lei do TIC dos servidores da prefeitura. Preciso de três titulares e um suplente. Três titulares. Quem pode? Vereador Louro. Joel. São três e um. Denise. Um suplente. Diego. Suplente Diego. Então, Louro, Joel e Denise. E ficou de suplente o Diego. O terceiro assunto, eu já estou alguns dias para comentar isso. A gente já está mais ou menos, tem um ano nesse projeto. A gente recebeu sábado a visita de um casal de anestesistas no hospital. É um projeto que a gente começou, eu, o doutor Antônio e o doutor Ícaro, para a gente tentar que o centro cirúrgico do hospital começasse a funcionar. Já tem umas conversas com alguns profissionais, um ortopedista, um urologista, cirurgião geral, um obstetra e um cirurgião plástico. E eu acho que agora a gente vai conseguir êxito com esses anestesistas. A gente já está com a parede de videolaparoscopia, que a gente foi doado por um grupo de empresários, que vai ficar lá no hospital para o uso. Não foi dado, né? Mas eles cederam para o hospital, um aparelho que é muito caro e é muito eficiente para cirurgias, um aparelho de última geração. Então, ele veio para o hospital, mas deu um problema, voltou para dar uma arrumada e já está retornando para o hospital. Então, eu acho que dentro em breve a gente vai começar a movimentar mais o hospital, que eu acho que é isso que a gente precisa. Então, fica só aqui, vem coisa boa por aí para a nossa saúde também. Aproveitar que o secretário está aí, que sempre tem dado um apoio lá para a gente, prefeito, e já começou a fazer alguns procedimentos sem o anestesista ainda, coisa que já dão para fazer. O centro cirúrgico já está começando em funcionamento lá, devagar, mas a gente quer aumentar isso e, se Deus quiser, daqui uns anos a gente vê Bicas aí no como uma referência de saúde na cidade aí. Tá bom? É só isso. Mais alguém? Assuntos urgentes? Não? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 18/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Em primeira discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Vereadora
Denise, com a palavra.
Eu vou votar a matéria, mas quero que registre em ata meu voto contrário aos artigos 20 ao 27, apresentado através da emenda. Com base, eu trouxe aqui do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vem falando sobre a questão, onde ele fala que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a organização e a atividade do Poder Executivo, nos termos do artigo 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e que um dos fatos é que um poder não pode exercer o poder de outro. ressalvados casos específicos. Então, como eu já da outra vez me manifestei contrário, e porque existe também uma liminar onde o município foi dado a inconstitucionalidade na LDO do ano passado, que está vigente este ano, em relação aos artigos que foram apresentados sobre orçamento impositivo, com base nisso também eu mantenho, quero que registre em ato, vou votar a LDO, mas com restrição. Eu procurei até no regimento, antigamente, quando no meu tempo mais antigo, tinha o voto por destaque, mas eu não consegui neste regimento ver esse tipo de votação por destaque, onde eu votaria a matéria em destaque. Eu não consegui. Posso? No regimento. Pode, vereador?
Parte.
Pode.
Tem um trecho no regimento que não fala do destaque, não, vereadora, mas fala do voto artigo por artigo.
Eu li até, mas não cabe nesse caso.
Gente discutir artigo por artigo.
Eu li, mas não encaixou. Eu verifiquei esse que fala de votar artigo por artigo, mas não é este caso. Não cabe aqui. Antigamente tinha o voto por destaque, mas não tem no regimento, mas só deixaria registrado a minha posição em relação a isso, com base nessas informações, pela declaração de inconstitucionalidade das mesmas, você entendeu? Então, só isso, deixar só registrado, mas tem meu voto favorável. Aproveito também para deixar um abraço para minha amiga Verônica, que eu fico muito feliz e orgulhosa de ver o seu crescimento, né? Vi menina começando os estudos, né? E hoje uma profissional competente, que conhece recursos, e junto com a sua equipe, que é uma equipe brilhante também. Deixar o meu abraço a vocês. Deixar um abraço ao doutor Reinaldo, que sempre nos acolhe tão bem lá no hospital, sempre tão zeloso e prestativo. Parabéns também. E você, Tiago, lá no hospital, por essa nova etapa. Tenho certeza que o secretário vai mandar lá vários equipamentos para você lá, né, do trabalho que ela já foi realizado, e que na semana que vem, né, Verônica, vão chegar lá, que eu tenho certeza vai ajudar nessa nova etapa do hospital. E eu fico muito feliz com isso. Né? Eu sou da época em que vários partos foram feitos aqui em Bicas. Né? Hoje criança não nasce em Bicas. Né? Então, é tão bom a gente ter isso, isso é importante. Então, a gente já viveu outras épocas de vários procedimentos menores serem feitos aqui em Bicas. Fico muito feliz e tenho assim, o meu apoio se precisar de alguma coisa, e cumprimentar você, que eu sei que está à frente dessa luta. Obrigado. Só isso, senhor presidente.
Mais alguém em discussão? Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero aproveitar também, não tinha visto, registrar a presença, né, e parabenizar o doutor Reinaldo também. A gente escuta muitos elogios, atenção no atendimento, né, é o diferencial realmente. Né. Parabéns, presidente, também pelas ações lá, né, no hospital. Obrigado. A gente deseja sucesso. Voltando com relação à matéria, senhor presidente, voto também, faço como a vereadora Denise, voto favorável, gostaria de registrar toda essa minha preocupação, essa discussão jurídica que existe acerca do tema, né? Tanto é que existe uma liminar a respeito. O meu posicionamento quanto a isso, e sempre conversei com o vereador Louro, também acredito num legislativo que tenha mais força realmente, que tenha poder, né, de conquistar algumas demandas, né, que a gente identifica de frente com o cidadão, né? Então a gente ter um mecanismo para poder elencado isso no orçamento, ser prestigiado nisso no orçamento, né? Fica aqui a minha dúvida realmente, que ainda tem uma discussão, também foi debatido lá no Congresso, em algumas salas, participei de uma. É um tema ainda muito controverso, mas a finalidade ela é realmente plausível, né? Para atender a demanda de determinados bairros, como foi feito aqui. Registro só essa preocupação com a questão da legalidade e quero reforçar aqui o que eu disse anteriormente à reunião. Acredito num legislativo forte, um legislativo que conquiste esses direitos, mas também o diálogo. Eu acredito muito que tanto o legislativo como o executivo, em tudo na nossa vida, nós possamos chegar com mais êxito, alcançar com mais êxito através do diálogo. E creio que, independente da matéria sendo aprovada, da questão jurídica sendo enfrentada, né, tem uma liminar, ainda não foi apreciado o mérito, mas que tanto o executivo como o legislativo sentem e dialoguem na elaboração do orçamento, que os vereadores coloquem suas prioridades, sem ter que fazer com isso uma imposição, né, que possa acarretar, de um lado, o atendimento de uma pretensão do vereador, né, que está respondendo a algum cidadão, um grupo de cidadãos, mas também que não possa atrapalhar, não possa deixar o administrador que foi eleito para isso, para administrar, para gerir, né, as necessidades do município, que a gente faça esse meio termo, né, que a gente vai buscar sempre o atendimento das demandas que chegam para a gente, como vereador, como a gente faz aqui, indicação, requerimentos, que não tem lá grande força, porque tem, né, tem que passar pelo gestor, mas nós temos que chegar nesse liame de tentar conquistar, né, essas garantias, essas necessidades que o município precisa, mas sem deixar também que a administração deixe de fazer as suas metas que foram colocadas, que foram planejadas. Né.
Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vocês me permitem, antes de passar para outra aqui, vocês parabenizaram o doutor Reinaldo. Só queria dar uma palavra, que é bom a gente tem que falar. Eu tenho 6 anos de Hospital São José de Bicas. O doutor Reinaldo é médico plantonista lá do sábado, 24 horas. Hoje eu faço parte, eu que faço as escalas dos médicos. E o doutor Reinaldo, nesses 6 anos, pediu um sábado, que ele tinha uma viagem, durante esses 6 anos. Isso eu faço sempre questão de falar para as pessoas. Durante esses 6 anos, ele apenas ausentou um sábado. E isso, assim, ele avisou com 1 ano de antecedência. E toda semana ele falava: Tiago, eu vou viajar tal dia. Tiago, eu vou viajar tal dia. Então, assim, quando aperta lá, que a gente tem problemas, igual teve agora com a falta de combustível, e um dia ficou sem médico, a gente ligou para a Verônica, conversamos com o Tadeu, quem vai para socorrer lá sempre no hospital que está acostumado, doutor Reinaldo. Então, acho que se fica ao agradecimento da Câmara aqui Municipal também, de todos os munícipes, pelos esses, acho que tem mais de 10 anos, né? 12 anos, mais ou menos? 12 anos pelos serviços prestados, pela sua bondade, generosidade com aqueles que precisam, tá bom? Está em primeira discussão e primeira votação PLO número 21/2018, que torna obrigatória a permanência de ambulância de resgate e de profissional da área de saúde em lugares com grandes aglomerações de pessoas. Em primeira discussão. Sim, claro.
É lógico que, inicialmente, eu quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, senhor presidente, esse projeto de lei. E eu não sei se cabe aqui, mas se eu vou estudar até sexta-feira, mas eu acho que cabe, porque eu recebi uma demanda na semana passada a respeito dessas festas na rua. E aqui, como você fala em evento com aglomeração de mais de 1.000 pessoas, pode ser um evento tanto do município quanto um evento particular, né? E a demanda que eu recebi foi uma reclamação a respeito de banheiros. E a pessoa quer que, de alguma forma, a gente obrigue a prefeitura, ao ceder o alvará para alguém, ou se a prefeitura for realizar um evento com aglomeração muito grande de pessoas, que coloque banheiros químicos para serem utilizados. Porque eu recebi uma reclamação muito forte do pessoal lá de baixo, perto da Miquelina, ali no entrocamento ali, porque teve uma festa que aglomerou muita gente ali há 2 semanas atrás, e disse que foi um horror. Os muros das casas, tudo virou banheiro, porque não tinha condição de atender a todos que estavam lá. Parece que só estava só o bar do Alex aberto e aquela moça lá do lado, acho que 2 banheiros só, mulheres, homens. Mulher geralmente tem fila, homem tem menos, e o homem não tem muita paciência, né? E tem mais falta de educação também. Então, assim, foi feito esse pedido, senhor presidente, se o senhor não se incomodar,
sim,
eu
claro.
Provavelmente coloco uma emenda nesse projeto de lei,
claro.
Inserindo também essa... Não, nós estamos falando do evento com aglomeração, eu vou fazer a emenda só, entendeu? Não, eu estou entendendo. Estou entendendo vocês. Assim, eu não tenho, tanto que eu falei que não estava com isso definido. Mas eu acho que, como está falando de evento, que aglomera mais de 1000 pessoas e tal, acho
talvez,
que poderia fazer uma emenda incluindo isso aí.
Me permite uma parte?
Sim,
querido?
Claro.
Talvez seja interessante colocar na liberação de alvará, dentro do código, sim, de obras, né, naquele, na parte, talvez...
Posturas,
não,
né?
Posturas, é.
Acho que é.
Desculpa, foi um engano. É, colocar lá nele que na liberação de alvará de eventos,
sim,
seja exigido um dos itens, seja, se for mais de 1000 pessoas, sejam exigidos os banheiros químicos.
Sim.
Então, eu acho que seria mais prudente, Vossa Excelência, trabalhar nessa
acho
linha.
Acho que cabe melhor, inclusive.
Tá?
E é só aproveitar para, como eles falam, colocar um jabuti ali para já... Mas realmente não, a gente pode colocar no... Quer a parte A também? Vereador Rafael.
É mais ou menos nessa linha, vereador. É para a gente não incorrer numa uma prática que acontece na Câmara dos Deputados, sim, né? Que às vezes está discutindo um assunto, não é o caso, tem alguma similaridade, mas na Câmara tem alguns projetos que são votados, eles vão aproveitar e né? E, mas assim, eu acho que caberia, aí aproveitaria esse assunto que foi levantado para debater na questão dos alvarás.
Sim.
E não só na questão das festas. Como eu levantei da outra, numa outra sessão aqui, dos ambulantes, né? A gente, sim, não é fazer uma devassa no código de posturas, que a gente tentou fazer e não conseguimos.
Aliás, mas precisamos fazer uma reforma no código.
Mas pelo menos nos pontos mais polêmicos a gente poderia voltar, né? Até para disciplinar melhor essas situações de festa, a questão dos ambulantes aí, tem uma série de assuntos. Não quero polemizar aqui, mas a gente sabe que na praça também, aí muda o pároco, né? Tem um outro entendimento.
Sim.
E não está errado, né? Tem que ser enfrentado isso também, a questão da ocupação da praça, né? Então, aproveitar essa linha aí e fazer um debate na posturas.
Tá certo. Para encerrar, senhor presidente, realmente eu vou seguir a sugestão da vereadora Denise e apresentar isso dentro do código de posturas, mas... Queria fazer uma sugestão para nós, vereadores. O vereador Denise já se manifestou que gosta desse tipo de discussão, eu também gosto. A gente chegou a participar, né, Rafael? Que Vossa Excelência pensasse, né, como o regimento interno já está entregue aos vereadores para estudo e votação, né, está fechado o texto, que a gente pensasse na montagem de uma... Está entregue à mesa, diretora. Já. Que a gente pensasse na montagem de uma comissão para fazer a análise desse código de postura. A gente já tem uma linha... mais ou menos montada, né, Rafael? Ficou faltando só os temas mais polêmicos que a gente largou para discutir depois e acabou não chegando num consenso. Então, assim, a gente tem uma... É um trabalho até, acredito que rápido, Denise, da gente fazer. Mas se Vossa Excelência pudesse montar essa comissão, acho que seria interessante para a gente iniciar essas discussões.
Sim, ok. Mais alguém? Então, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, segunda votação, PLO número 19/2018, que obriga o envio ao Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras e adicionais noturnos pagos aos servidores públicos. Em segunda discussão.
PLO, senhor presidente, até votei favoravelmente nessa matéria na primeira votação e fiquei de estudar. Acho que as duas projetos deveriam estar num só, porque são dois projetos que se referem a organização administrativa da prefeitura, né, no seu trabalho. Então, acho que nem deveria ser dois projetos distintos, porque os temas poderiam ser até incorporados no mesmo projeto. Mas, indo pela mesma seara da inconstitucionalidade de um poder exercer o poder do outro ou mandar o outro exercer o do outro, como isso pode ser objeto de requerimento, eu vou manifestar meu voto contrário.
Sim. Mais alguém? Então, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Só um voto contrário do vereador Denise. Está em segunda discussão e segunda votação, PLO número 20, 2018, que obriga o envio de editais de seleção simplificada para contratação de servidores ao Poder Legislativo Municipal. Em segunda discussão.
Nosso presidente, na mesma linha, por achar que os dois deveriam, até por sugestão, deveriam estar juntos, mas na mesma seara de que há uma ingerência, e como tem isso no site, e como isso pode ser pedido por requerimento, mais um instrumento legal que está sendo criado, manifesto meu voto contrário.
Ok. Mais alguém? Vereador Louro, com a palavra. Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu voto favorável, Louro, apesar de que achar que juridicamente tem alguns impedimentos, né? Mas entendo que legalmente, apesar de ter uma certa ingerência, né, é uma coisa realmente simples. E como eu sempre falei com os vereadores, questão de qualquer vereador pedir informação, pedir relação de documentos, né, é um direito do vereador. Então fica nesse embate, né, entre a ingerência e o direito do vereador a ter acesso a essas informações, apesar também desse ponto que a Denise falou, que está sempre, ainda mais agora com a lei de acesso à informação, lei de transparência, a obrigatoriedade de estar disponível até em site, né? Mas eu voto favorável porque, como o senhor vem apresentando o pedido aí desses relatórios, nunca votei contrário, né? não vejo problema, acho até que a Câmara com a administração poderia verificar um meio, né, de agilizar isso e de facilitar, porque existe também, são informações simples, né, mas às vezes o somatório de informações às vezes causa um pouquinho de um certo transtorno, né? Criar um mecanismo para mecanismo eletrônico, né, que possa facilitar isso, possa ser meio que automático, né?
Obrigado, vereador. Vereador Louro, com a palavra.
Bom, primeiro, agradecer aos colegas o apoio às duas matérias. Entendo, Vossa Excelência, vereadora Denise, na sua posição, mas o que eu venho discutindo, Rafael, é exatamente isso. Acho assim, os projetos estão aqui, estão apresentados, creio que vão ser aprovados, vão se tornar leis, mas vão se tornar leis, de repente, inócuas, sem sentido, sem aplicação, se o município passar a fazer o que ele deve fazer. Por exemplo, colocar esses relatórios diretamente, né, no site, né, porque eu já falei aqui hoje, o site da prefeitura está tão complicado que você vê que de vez em quando aqui a gente pede o quê? É relatório dos servidores contratados. Porque quando você entra lá, você vê os nomes da pessoa e não consegue identificar se ela é contratada ou se ela é efetiva. Lógico que boa parte deles a gente conhece, mas muita gente a gente não conhece. Então, volta e meia a gente está aqui pedindo relatórios contratados, tal, porque isso não está claro no site. Como deveria, tá? Eu disse aqui, citei exemplo, quem quiser entra no site, por exemplo, do TJ, e você consulta lá e vê o olerite da pessoa. O que ela recebeu de auxílio, o que ela recebeu de hora extra, o que ela recebeu de sinal do turno, tem tudo lá. E essa informação deveria estar no site da prefeitura. Então, se, após a aprovação dessa lei, se a prefeitura achar por bem fazer uma modificação no site da transparência, colocando essas informações lá, a lei perde até a aplicabilidade, não vai ter nenhum problema nisso. O que eu estou querendo aqui é só agilizar o processo para quê? Como eu disse aqui, pode ser uma informação que a gente receba através de e-mail, não precisa nem ser documento. E fechou a folha de pagamento, disparou o e-mail para cá, falou, tá aí, a relação é coisa simples de ser feita. Não vejo dificuldade. Reconheci aqui na semana passada, e volto a reconhecer, que, né, pode ser interpretado por alguns como ingerência, porque a gente está trabalhando em cima de uma questão administrativa, né, criando um procedimento administrativo, mas exatamente, mas é um procedimento administrativo tão ínfimo, né? Como eu falei, hoje em dia, com utilização de internet, essa informação está lá, feita, terminou essa planilha, em 2 segundos eles conseguem imprimir isso, ou salvar o arquivo e mandar para cá, via e-mail, ou né, instrumento eletrônico, ou algo parecido. Então, eu agradeço o apoio aos colegas, fica aqui, vereador líder, né, e vereadora vice-líder, Denise, a sugestão para que faça conversa com o executivo e às vezes convença os que é mais simples colocar a informação disponível para nós no site diretamente para a gente poder acessar. Então é isso.
Obrigado, vereador. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu não sei se eu vou fugir um pouco do que eu vou falar aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Não sei se é do conhecimento de todos vocês que existiu uma licitação na prefeitura, que existiu lá um processo licitatório que tinha duas falsificações de assinatura. E vou dar uma resumida para vocês aqui. E eu era o relator da comissão, da CPI, e fazendo as oitivas, a gente não descobriu quem que falsificou as assinaturas. Por incrível que pareça, eu virei ninja depois de véio, comecei a aparecer nos lugares e fazer as coisas, é assim que falaram aqui para mim. Então, assim, eu parabenizo o vereador Louro por isso, porque, pasmem vocês, eu não tive nada a ver com a falsificação, eu não tive nada a ver com licitação, eu sofri durante 3 meses nessa casa, nome de falsificador, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, meu nome foi no lixo, e eu hoje não consegui ainda pegar a documentação, porque eu pedi via vereador, a prefeitura me negou, pedi via comissão, foi negado novamente, por um motivo tosco, bobo, de arquivo. Eu tive que contratar um advogado para ele entrar com habeas data e até hoje eu não consegui o tal documento. Só para mim fazer a conta-prova e dizer que eu não tive nada a ver com o negócio. Porque isso já foi provado que eu não tive nada a ver com a falsificação. Mas existe essa conta, esse laudo, e eu tenho que fazer a conta-prova. Então, esse projeto do vereador Louro aqui é mais ou menos encaixa no que está acontecendo. E é uma dificuldade tamanha de conseguir as coisas com o legislativo ali, com o executivo. É tamanha. Nem eu provar minha inocência, que eu não tenho nada a ver com o negócio, eu não consigo, porque eles não liberam. Se até então eu era o culpado, por que não libera para me acabar de ser enterrado? Mas não libera de forma nenhuma. Entendeu? Então eu parabenizo o vereador Louro por esse projeto. Eu acho que a gente tem que bater palma mesmo, e eu acho que é o mínimo que tem que acontecer, é ser liberado quando a gente solicita. Entendeu? Eu acho que não tem muita coisa a se fazer. Tem que ser liberado. Eu acho muito bacana esse projeto seu e eu parabenizo por isso. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Ô, senhora Marli, deixa eu só fazer uma... hoje eu não vou poder liberar, por quê? Nosso amigo chegou aqui um pouco atrasado, não vai deixar mentir, fez o pedido, veio até aqui na mesa. Como já tinha passado, eu já fiz até... Ele já fez o requerimento formal e na segunda-feira ele vai vir. Eu nem sei qual é o assunto, porque a gente não conversou. Então, ele já está inscrito para segunda-feira. Então, o que eu posso fazer para não ser... Eu não posso liberar um e ser... Você pode se inscrever com a Vanessa aqui e, na segunda-feira, a senhora pode fazer o uso da palavra, ok? Para não ser injusto com nenhum... mas aí, a senhora entendeu? Para não ser injusto com o colega, tá bom? Agradeço a compreensão da senhora. Gente, eu vou repetir aqui a segunda votação, porque a Denise falou que ia votar contrário. Eu botei em votação, então vamos lá de novo. Porque em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Voto contrário do vereador Denise. Aprovado. Vamos discutir as indicações? Primeira indicação do vereador Diego. 128 em discussão. Alguém? Vereador Diego com a palavra.
Bom, senhor presidente, essa indicação aqui é aquela, me parece, acho que a dona Aida já falou muito nisso e outros vereadores já pediram isso em legislaturas passadas. É para que o Executivo Municipal possa calçar aquela calçada que é por baixo ali da Avenida Governador Valadares, porque aquilo ali só serve para colocar entulho e parar carro. É Luiz Ferrari, isso. É, a rua Luiz Ferrari. E é uma área boa para poder fazer uma caminhada, colocar uns bancos ali para o pessoal jogar um baralho. Ou seja, para que possa ser utilizada aquela área de forma melhor do que está sendo utilizada. Peço que o Executivo cumpra-se. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Sim, claro.
Esse pedido, parabéns, vereador Diego. Ali realmente é porque era leito da ferrovia, né? Então tem uma calçada grande ali, mas com terra, na Luiz Ferrari, né? Até lá na exposição. Eu faço a solicitação também, peço até para assinar em conjunto, se o senhor me permitir, desde o primeiro mandato. Justamente nessa ideia de urbanização do município, né? Como a gente vem pedindo, o vereador está na USA, eu fiz vários requerimentos, o Erivelton, enquanto estava aqui também, lá no bairro Santana, questão de calçadas para o pessoal caminhar, ter mais acesso, né? Mais segurança, mesas, igual o senhor falou aí, de dama, né? De xadrez, coisa simples. E em conversa, o Erivelton até aí pode falar, não parece que o administração tem planejado isso mesmo, né? Eu acho que até de reduzir um pouco, porque ela é muito grande, a rua é estreita ali, né? Chega período de exposição, alguma coisa, pode se utilizar aquela rua também. Então, eu sei que tem um pensamento realmente da administração, mas parabéns, reforçando o pedido, né?
Obrigado, vereador. Vamos passar agora para a indicação 127. Vereador Tanaúza, em discussão. Ninguém? Vereador Tanaúza, com a palavra.
Eu fiz essa indicação porque realmente essas vagas de deficiente e idosos estão apagadas. E é muito importante ter uma placa também. Além de ter a pintura, eu acho que tem que ter uma placa. Porque, às vezes, a própria polícia passa e tem carro parado na vaga e não sabe se ali é uma vaga de deficiente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Senhor presidente, pela ordem. O vereador, não existe a placa para idoso, existe deficiente. Em Bigas não tem a placa para idoso. Ah, vai fazer, você pode pedir, fazer o pedido para colocar a placa do idoso. Que não existe. Né?
Mas a indicação aqui foi deficiente e idosos. Tá? Colocar a placa.
Ok, vereador. Sem requerimentos, sem moções, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos e obrigado.